Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Emissão de domingo, 23 de julho de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, a vossa companhia na apresentação, Paulo Oliveira e Mariano Bartolomeu na produção. Transmitimos em onda média nos 1530 e a onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além de iniciar com as últimas histórias do mundo, teremos a janela de Angola, depois falaremos de saúde e a seguir teremos o espaço do ouvinte. Mas para já as notícias neste domingo convosco, nesta sua emissão em português, da Voz da América.
Muito boa tarde, caros ouvintes, nas notícias Mayra de La Salette e bom domingo. Chefe da Liga Árabe diz que Israel está a brincar com o fogo. A Liga Árabe alertou que Israel está a brincar com o fogo na linha vermelha de Jerusalém e que os seus ministros das Relações Exteriores vão realizar uma reunião de emergência na próxima quarta-feira sobre a violência israelo-palestiniana, de acordo com comunicados divulgados neste domingo 23 de julho. Israel enviou tropas adicionais à Cisjordânia no sábado, após surtos de violência devido à instalação de detetores de metal realizada por Israel nos pontos de entrada do nobre santuário do complexo do Monte do Templo, na antiga cidade morada de Jerusalém. A onda de violência renasceu na sexta-feira, 21 de julho, depois de 3 palestinianos terem sido assassinados, provocando a reação de um outro palestiniano que esfaqueou 3 israelitas até à morte. Em Jerusalém, no sábado, a polícia israelita usou equipamento para conter tumultos para dispersar dezenas de palestinianos que atiravam pedras e garrafas contra elas. Segundo disse o secretário-geral da Liga Árabe, Hamed Abu Ghait, Jerusalém é uma linha vermelha que árabes e muçulmanos não têm permissão de atravessar. E o que está a acontecer hoje é uma tentativa de impor uma nova realidade na Cidade Santa. O Papa Francisco disse neste domingo 23 de julho que se alarmou com a recente violência em Jerusalém e pediu o diálogo e moderação para ajudar a restaurar a paz. Sigo com ansiedade a grave tensão e violência dos últimos dias em Jerusalém. Sinto a necessidade de expressar um apelo sincero para a moderação e o diálogo, disse o Papa aos peregrinos reunidos neste domingo 23 de julho na Praça de São Pedro. Ele pediu também orações com a esperança de que todos os lados apresentem propostas de reconciliação. 8 pessoas encontradas mortas no Texas em suspeitas de tráfico humano. 8 pessoas, possivelmente imigrantes legais, que estavam a ser transportadas clandestinamente para os Estados Unidos, foram encontradas mortas dentro da carroceria de um caminhão de carga pesada estacionado numa loja do Walmart em San Antonio, Texas, na manhã deste domingo 23 de julho, disseram as autoridades. Outras 30 pessoas, muitas sofrendo com insolação e exaustão, estavam junto aos corpos na carroçaria, que não tinha ar-condicionado ou água, disse o chefe do Corpo de Bombeiros de San Antonio, Charles Hood. O motorista do caminhão foi preso e será acusado, disse o procurador do Distrito Ocidental do Texas, Richard Darbon, e os promotores públicos vão trabalhar para identificar outros responsáveis. O chefe da polícia de San Antonio, William McManus, descreveu a situação como uma tragédia horrível e disse que outros suspeitos fugiram do local quando a polícia chegou. A oposição na Venezuela convoca greve de 48 horas. A oposição venezuelana anunciou no último sábado, 22 de julho, uma greve de 2 dias contra o presidente Nicolás Maduro, após violentos distúrbios durante uma marcha em apoio aos magistrados nomeados para o Tribunal Supremo. O deputado Simón Calzadilla disse em conferência de imprensa que todo o povo está a ser convocado, e passamos a citar, todos os setores, trabalhadores, estudantes, empresários, comerciantes, camponeses, produtores, a 48 horas de greve cívica, fim de citação, na próxima quarta e quinta-feira. Simón Calzadilla falou em nome da coligação opositora à Mesa da Unidade Democrática, a MUD, que vai fazer um protesto na sexta-feira, 28 de julho, numa ofensiva final para tentar travar a Assembleia Constituinte promovida por Maduro, cujos 545 integrantes serão eleitos no domingo 30 de julho. Aqui nos Estados Unidos, o novo chefe de comunicação da Casa Branca apaga tweets contrários a Donald Trump. O novo chefe de comunicação Donald Trump, Anthony Scaramucci, apagou mensagens do seu Twitter que expressavam opiniões contrárias às do presidente americano. No cargo desde a última sexta-feira, 21 de julho, Scaramucci, um investidor de Nova York, tirou da sua conta do Twitter declarações em que discordava de Donald Trump em temas como imigração, mudanças climáticas, islamismo e controlo de armas. E passamos a citar o que escreveu Scaramucci na sua rede social. Total transparência, estou a apagar tweets velhos, as opiniões antigas evoluem e não devem ser uma distração. Eu sirvo a agenda de presidente dos Estados Unidos e isso é tudo o que importa.
Foram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português de domingo 23 de julho de 2017. Amigos, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Fotos de bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Acontece em Portugal, desde 15 de junho até 16 de setembro, a 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. O artista plástico angolano Hildebrando de Melo participa da Bienal porque foi selecionado para tal com a obra Brown Deus, da série Ante Zortax. Uma obra que insere-se no diálogo de vanguardas pretendido pelo tema da Bienal, Apropriações da Arte Popular. O artista apresenta na sua obra a pintura hieroglífica da cultura local de onde é proveniente, província do Ambo, município do Bailundo, onde se deu o primeiro registro de pontas de setas da humanidade utilizadas pelos caçadores nativos, aos conhecidos pentos de madeira para cabelo com adornos, facas e punhais de ferro. Hildebrando de Melo diz que a sua participação na Bienal de Cerveira é um teste, uma prova de que é capaz de estar presente numa Bienal.
Isto tudo começa numa hilariante travessia do artista em querer, testar se alguma Bienal do mundo estaria pronta para acolher um pintor contemporâneo africano, né? Porque eu só faço as coisas quando sinto que chegou, é dado o momento e que eu estou realmente preparado para estar presente nesta ou naquela Bienal, ou seja lá onde for. Acho que nós temos que estar preparados, né? Porque senão eu acho que é mais o sair à rua com um traje impróprio, né? Então, pronto, se eu submeti a minha participação, fiz o meu projeto. O projeto tinha que colidir com as linhas idiosincráticas do projeto, no qual era da pop art às
apropriações da arte popular.
Exatamente.
Na história da Bienal de Cerveira, não se sabe ao certo quantos angolanos terão participado. O artista considera que o mais importante é içar as cores da bandeira de Angola no patamar mais alto da cultura universal.
Eu até julgava piamente, estava acreditado que não ia ser selecionado. Não fui, não tinha sido selecionado. Porquê? Porque quando me mandaram o resultado da seleção, eu abri o resultado, mas vem um anexo muito, muito interessante no qual as cruzes fugiram dos quadradinhos. E então eu estive piamente acreditado que não. Disse, olha, é mais uma, o artista tem que suportar. Nós submetemos projetos em muitos lugares e muitas das vezes a obra em si não entra em diálogo com as pessoas. Pronto, aconteceu, vou humildemente continuar. quando eu recebo outro e-mail da Bienal para entregar a obra e para por causa do catálogo, por causa não sei o que, eu fico... Eu não fui selecionado, senhora? Não, foi. O senhor foi selecionado com a obra Brown Deus e o senhor tem que mandar-nos a informação, tem que mandar-nos as obras, tem que não sei o que. Realmente. Fiquei contentíssimo. Pronto, o que é que eu ia dizer?
Mas é a primeira vez que o angolano participa, porque já vai na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Alguma vez o angolano já participou nesta Bienal?
Eu acho que sim. Havia um blues angolano, no qual esqueço-me do nome, mas acho que ele já tinha participado. Não? Okay. Mas eu acho que isso não é importante, ser o primeiro ou não ser o primeiro. O que interessa é nós podermos içar as cores da nossa bandeira nacional bem altas, para que os outros povos vejam que aqui também existe cultores de arte, existe gente que pensa, existe gente que pode estar em qualquer parte do mundo. Estão aí outros colegas nossos a dar contributo por esse mundo fora. E acho que todos nós, todos juntos, é que fazemos, muitas gotas é que faz o oceano. Então isso eu vejo nessa perspectiva.
A Bienal Internacional de Arte de Cerveira tem a sua projeção a nível internacional. A comparar com a de Veneza, talvez esta seja a mais conhecida universalmente. Deste modo, Hildebrando de Melo reconhece que deveria participar também na Bienal de Veneza, dependendo apenas do Ministério da Cultura.
Há um ano que eu ando a contactar o Ministério da Cultura. A última ministra saiu com a promessa de que eu iria à Bienal de Veneza, que até tinham falado de mim lá, mas que ainda hoje estou à espera desse convite para a Bienal de Veneza. Como conseguinte, tenho realmente tentado contactar o Ministério da Cultura, já fui lá várias vezes, já contactei os organismos, e a última que eu obtive é que, afinal, quem vai representar a Bienal, esta última Bienal de Veneza, no panorama contextual Angola, vai ser a Fundação Síndica do Colo e o pintor Paulo Cussi, em representação do Ministério, se não estou em erro. Realmente, pronto, por um lado, este convite vem, não sei, sinto-me talvez uma legitimação, porque então se eu submeto o meu a concurso, um projeto a solo, sou selecionado, porquê que eu não sou selecionado para a Bienal de Veneza? Grande pergunta. E eu que sou das figuras de proa deste país, da arte contemporânea, porquê que eu não sou selecionado para a Bienal de Veneza? Para quem diz para a Bienal de Veneza, até para outros eventos, não é?
Mas a Bienal de Veneza faz o convite ao governo angolano, à instituição de cultura angolana e a instituição cultural, o Ministério é que seleciona.
É exatamente isso, o Ministério da Cultura é que seleciona. E então, pronto, estão aqui perguntas no ar. É tudo muito estranho, não é? E depois é um bocado lamentável. Mas porquê que a Fundação Síndica do Colo, porquê que escolheu a ministra a Fundação Síndica do Colo, quando a mesma já teve antecedentes muito maus de histórias de corrupção na Bienal, de dinheiros, lavagens de dinheiro? Eu acho que realmente isso não em nada dignifica Angola. É estranho. Depois de toda aquela má exposição da Fundação Síndica na Bienal, numa das últimas Bienais de Veneza, vir agora a ministra convidar a Fundação Síndica do Colo. Então, está a legitimar a corrupção, a lavagem de dinheiro, o linchamento, o assassínio, porque toda a gente sabe de onde é que vem o dinheiro, não é? Então isto é mau.
Caso a participação do artista na Bienal de Veneza não aconteça por Angola, Hildebrando de Melo diz que abre a possibilidade de participar por um outro país.
O trabalho que eu tenho gostado a desenvolver, ok, talvez já começa a ser a hora de começar a equacionar, não é? Mas eu estou a ver gente a ir à Bienal de Veneza que não estão preparados, que nem um ano têm de experimentação de arte, ano e meio, o máximo, e já estão na Bienal de Veneza, é estranho. E eu que tenho a prova estética que tenho, a mim não me chamam para ir à Bienal de Veneza. Mas pronto, se eu não, eu acho que quando chegar o seu tempo eu irei. E quem sabe até vou por outro país, né? Ou vou pelo Quênia, ou vou pela África do Sul. Pronto,
isso é possível,
vou...
convidarem os países, convidarem outros artistas para representá-los?
Ou vou ser convidado, ou vou pelo Zimbábue.
Evento de muito gabarito em Portugal. Assim considera o artista em relação à 19ª Bienal de Cerveira. Apesar da Bienal ter a projeção que tem, Cerveira tem o seu mérito.
Tem muito boa projeção, a nível nacional e a nível internacional. Claro que a Bienal de Veneza, pronto, é uma das primeiras, né? Por si só tem o gabarito que tem, né? Mas a Bienal de Cerveira é, por si só, também muito conceituada em Portugal. É a primeira Bienal de Portugal. E reúne também grandes nomes da pintura contemporânea portuguesa e internacional. Então eu acho que sim, que é uma mais-valia, tanto mais que nos meios sociais em Portugal fala-se, a minha presença na Bienal de Cerveira foi muito bem acolhida pelas pessoas de Lisboa e não sei o quê, porque têm realmente também muita consideração pela Bienal de Cerveira. Pronto, é uma boa conexão. Eles têm a coisa muito bem estruturada e é um projeto, é um evento também de muito gabarito em Portugal.
Entende o artista que a cultura angolana, a arte em si, deveria ter uma outra projeção a nível internacional, caso assim quisesse ou entenderia o Ministério da Cultura?
Temos pessoas no Ministério da Cultura que não entendem nada de cultura. E, para mal dos meus piores pesadelos, parece que também agora foram buscar uma ministra que, idem aspas, pouco ou nada entende de cultura. Quer dizer, não se pode tirar uma pessoa do Ministério da Comunicação Social e dizer, tu és ministeriável, agora vais para a cultura. Não é nada disso. A cultura, estou sempre a dizer, é uma coisa muito, muito, muito específica. Eu, Hildebrando, estava pronto para ser Ministério da Cultura. E digo à boca cheia. Porquê? Porque eu sempre estive na cultura. Eu percebo de dança, eu percebo de música, eu percebo de artes plásticas, eu percebo da sétima arte, eu sei quem são os atores mundiais, eu sei que é uma obra cénica, eu sei como é que é o desenrolar, sei as narrativas, li muito, formei-me, por isso eu estou preparado. Agora, não há uma pessoa que vem não sei de onde agora dizer, olha, você agora vai começar a fazer bolos e nem sabes as porções para fazer bolos.
Cabe ao executivo, cabe ao partido no poder.
Sim. Deixamos aqui também o apelo para que tenham mais atenção na escolha das pessoas.
As pessoas são politicamente corretas, não é? Do que aquelas que têm a capacidade para exercer determinados cargos. Não é pela competência, mas é pela cor partidária.
Eu prefiro não ir por aí para o campo da política. Prefiro que pôr no profissionalismo das pessoas, não na política.
Mas é para saber-me se as escolhas são feitas ou pela política ou pela competência.
Não, mas eu não prefiro não ir por aí. Eu prefiro ir mesmo pela competência das pessoas, pela formação das pessoas. E então continuo a dizer que não é qualquer pessoa que pode ser Ministro da Cultura. Ainda que se pense que é um parente pobre do Estado, é um parente pobre da sociedade, da cultura. Não é. A cultura engloba todos nós, a cultura engloba um manancial de coisas, a cultura engloba hábitos, a cultura engloba o samba, a cultura engloba... todo o manancial de coisas que já foi feita no país.
O Ministério da Cultura deve funcionar. As pessoas devem ser colocadas nos lugares certos e pela competência, para que, deste modo, a arte angolana seja conhecida internacionalmente, Do outro modo, não estaremos a dar nenhum passo para que os artistas, a cultura do país, seja conhecida no mundo e por grandes atividades culturais de grande gabarito.
Ter as pessoas certas no Ministério da Cultura, senão nós não vamos conseguir literalmente nada. Nós não vamos conseguir literalmente nada.
Mas que cultura porque, que nós temos aqui em Angola? Permita-me que lhe pergunte.
Temos o Ministério da Cultura, tem gabinetes, tem pessoas que não funciona. Imagina uma...
A ação cultural.
Também.
Há uma área de ação cultural.
Imagine que na secção de ação cultural tem as artes plásticas e tem lá uma pessoa dinamizadora das artes plásticas que possa dizer, ok, a senhora ministra, olha, nós temos carência de espaços de exposições. E ele tem consciência do que é uma sala de exposições, do que é que se rege os projetos de uma sala de exposições. Ele, por si só, vai pensar, vai ver no espólio do Ministério, porque o Ministério tem imóveis, e dentro deste espólio, ok, vamos, a senhora ministra, dê-nos autorização, nós queremos 4, 5 salas dentro destes prédios. Isso é possível, isso não é uma coisa de outro mundo. Eu estou aqui a ensinar a fazer omeletes a pessoas. Isso é uma coisa simples. Agora, se você não tem essa pessoa no sítio certo, como é que você a seguir vai querer as omeletes? É óbvio que a seguir nada se faz. Porquê? Porque a pessoa que devia de estar na área da dança ali para dizer, não, olha, é preciso fazer isto e dentro disto podemos fazer isto e a ministra também concordar e tudo a entrar em sinergia, né? Como um polvo que tem tentáculos, não é? É disto que nós estamos a falar, não é? É disto. Nós não estamos a falar de mais nada. Nós estamos a falar, além de vontade de política, mas também estamos a falar do saber.
O artista angolano encontra muitas dificuldades em trabalhar aqui no seu próprio país.
Isso já é sabido. Está aí gente a morrer à fome. E agora com esta crise, o que é que se está a dar? As pessoas devem estar a passar fome. Hã? As vendas baixaram, tudo baixou. O frenesim do petróleo foi. Bye bye. E agora? Agora há pessoas a passar fome. Estamos com muitas dificuldades em todos os quadrantes. Se na economia estão com dificuldades, e nós, que somos o parente pobre? Eu não falo dos outros ministérios porque eu não trabalho com os outros ministérios. Eu trabalho com o Ministério da Cultura, que é o tutelar da pasta no qual eu trabalho e desempenho. E aquilo é muito mau.
Artistas unidos é a solução para o problema. Se do ponto de vista governamental ou das instituições culturais do país as coisas não funcionam, o melhor que tem que ser feito é a solidariedade entre os artistas e levando para o mundo o que de melhor tem sido feito na arte em Angola.
Deveriam de se unir mais, coisa que não fazem. Os artistas não são unidos. Grande parte... Corrijam-me, ou alguém que se levante e corrija-me se eu tiver errado, eu tento, na gíria, puxar muita gente, mas a mim nunca ninguém me veio bater à porta. Ele de brando está aqui, sei lá, um convite, vem para aqui, vamos fazer, ou eu estou a curar uma exposição, sei lá, em Estocolmo, não sei o quê, vem, vamos fazer, vamos acontecer. Nunca ninguém me fez isso, mas eu estou farto de fazer isso às pessoas. Acho que é falta de união da parte das pessoas. Falta de cultura, de comunidade. As pessoas não sabem estar em comunidade. Então, claro que tu te isolas, tu fazes um trajeto só teu, vais aonde o vento te levar.
Hildebrando de Melo, artista plástico angolano, e a sua participação na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Portugal, que decorre de 15 de junho a 16 de setembro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. E agora vamos ficar com a música. Oh, Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, duas vezes por semana em VOA 60. Esta é a Voz da América, emissão em português, de 23 de julho de 2017. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América, a emissão em português. Não se esqueçam que nos podem seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, a emissão em português de 23 de julho de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de que estejam a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial, São Tomé com a transmissão local de Voz da América, Moçambique em Nampula com a Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Calimane. Em Bissau podem escutar-nos na Rádio PGKT e na Capital FM. Na apresentação hoje, o Paulo Oliveira. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde e depois o espaço do ouvinte. Mas primeiro, nesta emissão da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Muito boa tarde mais uma vez, caros ouvintes. As notícias com Mayra de La Salette aqui na Voz da América neste domingo 23 de julho. O chefe da Liga Árabe diz que Israel está a brincar com fogo na linha vermelha de Jerusalém e que os seus ministros das Relações Exteriores vão realizar uma reunião de emergência na próxima quarta-feira sobre a violência israelo-palestiniana, de acordo com comunicados divulgados neste domingo. Israel enviou tropas adicionais à Cisjordânia no sábado após surtos de violência devido à instalação de detectores de metal realizada por Israel nos pontos de entrada do nobre santuário do complexo do Monte do Templo, na antiga cidade morada de Jerusalém. A onda de violência renasceu na sexta-feira, 21 de julho, depois de três palestinianos terem sido assassinados, provocando a reação de um outro palestiniano que esfaqueou três israelitas até à morte. Em Jerusalém, no sábado, a polícia israelita usou equipamento para conter tumultos para dispersar dezenas de palestinianos que atiravam pedras e garrafas contra eles. Jerusalém é uma linha vermelha que árabes e muçulmanos não têm permissão de atravessar e o que está a acontecer hoje é uma tentativa de impor uma nova realidade na Cidade Santa, disse o secretário-geral da Liga Árabe, Hamed Abul Gheit, em comunicado. O governo israelita está a brincar com fogo e a arriscar uma grande crise com o mundo árabe e islâmico, acrescentou Abul Gheit. Os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe vão realizar reuniões de emergência no Cairo na próxima quarta-feira, 26 de julho, disse o grupo em comunicado. O Papa Francisco disse neste domingo que pediu neste domingo diálogo e moderação após a violência em Jerusalém. O Papa disse neste domingo 23 de julho que se alarmou com a recente violência em Jerusalém e pediu diálogo e moderação para ajudar a restaurar a paz. Sigo com ansiedade a grave tensão e violência dos últimos dias em Jerusalém. Sinto a necessidade de expressar um apelo sincero para a moderação e o diálogo, disse o Papa aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. Ele pediu orações com a esperança de que todos os lados apresentem propostas de reconciliação de paz. 8 pessoas encontradas mortas no Texas em suspeita de tráfico humano. 8 pessoas, possivelmente imigrantes ilegais, que estavam a ser transportados clandestinamente para os Estados Unidos, foram encontradas mortas dentro da carroceria de um caminhão de carga pesada estacionado numa loja do Walmart em Santo Antônio, Texas, na manhã deste domingo, 23 de julho, disseram as autoridades. Outras 30 pessoas, muitas sofrendo com insolação e exaustão, estavam junto aos corpos na carroceria, que não tinha ar-condicionado ou água, disse o chefe do Corpo de Bombeiros de San Antonio, Charles Hood. O motorista do caminhão foi preso e será acusado, disse o procurador do Distrito Ocidental do Texas, Richard Durbin, e os promotores públicos vão trabalhar para identificar outros responsáveis. O chefe da polícia de San Antonio, William McManus, descreveu a situação como uma tragédia horrível e disse que outros suspeitos fugiram do local quando a polícia chegou. Oposição na Venezuela convoca greve de 48 horas. A oposição venezuelana anunciou no último sábado, 22 de julho, uma greve de 2 dias contra o presidente Nicolás Maduro, após violentos distúrbios durante uma marcha em apoio aos magistrados nomeados para o Tribunal Supremo. O deputado Simón Calzadilla disse em conferência de imprensa que todo o povo está a ser convocado. E passamos a citar: todos os setores, trabalhadores, estudantes, empresários, comerciantes, camponeses, produtores, estão convocados a 48 horas de greve cívica na quarta e quinta-feira da próxima semana. Simón Calzadilla falou em nome da coligação opositora Mesa da Unidade Democrática, MUD, que vai fazer um protesto na sexta-feira, 28 de julho, numa ofensiva final para tentar travar a Assembleia Constituinte promovida por Maduro, cujos 545 integrantes serão eleitos no domingo 30 de julho. Novo chefe de comunicação da Casa Branca apaga tweets contrários a Donald Trump. O novo chefe de comunicação de Donald Trump, Anthony Scaramucci, apagou mensagens no seu Twitter que expressavam opiniões contrárias às do presidente americano. No cargo desde a última sexta-feira, 21 de julho, Scaramucci, um investidor de Nova Iorque, tirou da sua conta do Twitter declarações em que discordava de Trump em temas como imigração, mudanças climáticas, islamismo e controle de armas. Total transparência. Estou a apagar tweets velhos. As opiniões evoluem e não devem ser uma distração.
Em nome de todos, faça-se continuação de um bom domingo. Não se esqueçam que podem seguir em direto na internet em www.voaportugues.clm.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultório médico.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha hoje sobre amamentação. Doutora Graça, olá, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que tanto a Ana como os nossos queridos ouvintes estejam bem.
Sim, senhora, estamos bem. Vamos então falar do aleitamento ou amamentação, que é a alimentação dos bebés e crianças pequenas com leite materno, não é? Portanto, produzido pelas mulheres.
Exatamente. Tal como a Ana bem disse, a amamentação, o aleitamento, é o aleitamento de alimentação dos bebés e crianças pequenas com leite produzido pelas mamas de uma mulher. Infelizmente, nem sempre as mães podem amamentar, não é? Por várias condições de saúde ou alguns inconvenientes sociais. Mas é sempre recomendável que uma mãe amamente o seu bebê, pelo menos durante o primeiro ano de vida. A amamentação possui uma série de benefícios, tanto para a mãe como para o bebê, não é? E que são benefícios que muitas vezes não encontramos no aleitamento
artificial.
Falamos concretamente da questão da passagem de anticorpos, que são as células que protegem a criança de diferentes doenças, como infecções respiratórias, diarreias, não é? Por quê? Porque o leite materno contém uma quantidade muito elevada desses anticorpos que previnem as doenças. Daí que é extremamente importante, sempre que possível, a mãe amamentar o seu bebê.
Doutora, a questão da amamentação terá que começar, então, assim que a mulher dá à luz. Todavia, há algumas mulheres que, como disse, por um motivo ou outro, não podem amamentar ao peito as suas crianças. Umas começam mais tarde, outras nunca têm. Como é que se pode estimular a lactação, portanto, a amamentação, ou, por assim dizer, a mulher produzir leite? Porque diz que há formas de se fazer isso.
Sim, naturalmente, Ana. Primeiro, importa dizer que A criança tem que ser amamentada logo nas primeiras horas de vida. Primeiro porque durante esse período a mãe produz uma secreção láctea que se chama colostro. E o colostro tem um efeito muito, muito bom para o sistema imunitário ainda, que ainda está imaturo, não é? E, em geral, é possível, sim, estimular a amamentação. A primeira coisa é que a criança tem que ser posta no peito para poder estimular a amamentação, porque quanto mais, no início, ou logo após a nascença, pode não haver quantidade de leite, mas o processo da criança ir sugando o mamilo, por si só, já estimula a produção do leite. Portanto, quanto mais a criança suga, uhum. quanto mais a criança mama, mais leite pode ser produzido. Uhum. Entretanto, nos casos em que há dificuldades, mesmo com sucção, é possível auxiliar a mãe através de algumas comidas específicas, já não sei se são disponíveis em todo lado, mas há normalmente as comidas ricas em amendoim e coco têm ajudado nessa simulação da produção do leite. E quanto mais a criança for amamentando, com o passar dos dias, a produção do leite também vai aumentar.
Uhum. Doutora, em termos de futuro da criança, o facto de se amamentar ao peito, diz-se que há algumas doenças que o seu risco é diminuído com a amamentação ao peito. Aliás, a Organização Mundial de Saúde faz muita campanha por isso. Quais são a amamentação? Qual é o risco que é diminuído pela amamentação?
Olha, Ana, tal como eu me referi, o leite materno tem uma quantidade significativa de anticorpos. E os anticorpos são fundamentais para a prevenção de muitas doenças na criança. Então, as doenças que o leite materno ajuda a reduzir o risco são fundamentalmente infecções respiratórias e diarreias, não é? Mas também há redução no risco de doenças como a asma, alergias alimentares e algumas doenças do próprio sistema digestivo. Uhum. E também está reportado que a amamentação pode melhorar o desenvolvimento cognitivo e diminuir o risco de obesidade em adultos. Portanto, é muito importante amamentar. E há um outro fator que também é bastante importante, é que durante o ato da amamentação decorre aquilo que nós chamamos de criação do vínculo afetivo, não é? Uhum. Porque a mãe está a dar de mamar o bebê e pronto, cria-se uma aproximação logo nas primeiras horas de vida entre a mãe e o bebê. Entretanto, isso não quer dizer que para aquelas mães que não possam amamentar por alguma razão não se cria esse vínculo afetivo, mas naturalmente quando a criança é amamentada pelo peito cria-se com mais facilidade o vínculo afetivo. E também, Ana, há benefícios da amamentação para a mãe. Por exemplo, quando a mãe começa a amamentar, a mãe tem uma recuperação mais rápida do seu estado de gravidez, porque o ato de amamentar ajuda na contração do útero, uhum. e também previne uma nova gravidez, porque a mãe durante esse período não está no estuário, também não é fértil. Então, isso cria uma situação que é denominada amenorreia lactacional, não é? Que é, uhum. que é a ausência de menstruação e de fertilidade devido ao próprio efeito da amamentação. Então, isso é muito benéfico para a mãe, porque ela também pode ter uma recuperação mais rápida.
Doutora, em termos da amamentação, esta é a amamentação, portanto, dar a mama, como nós costumamos dizer, mas, tal e qual como referiu, há mulheres que não podem fazer por razões várias. E as crianças parecem crescerem de forma saudável quando é com leite artificial. Há algum impedimento para uma mulher optar por leite artificial em vez de ser dar a mama?
Bem, não há impedimento como tal, não é? Não há impedimento como tal. Desde que observem-se algumas condições básicas para a mulher optar por dar uma alimentação artificial, não é? Uma das coisas que é muito importante é que o leite artificial seja bem preparado, não é? E que seja de boa qualidade para evitar que causem algumas reações alérgicas na criança, porque algumas crianças reagem a alguns tipos de leite. Então é preciso saber exatamente que leite é que a mãe está a dar à criança. Mas também é preciso que o leite seja preparado em condições de higiene ótimas, que é para evitar a infecção por bactérias que causam diarreia na criança. Então, há uma série de condições que é preciso serem observadas para que a mãe opte por fazer alimentação artificial, não é? Naturalmente, há situações em que não se pode evitar a alimentação artificial, como o caso de uma criança que é adotada, ainda pequena, aí tem que fazer alimentação artificial. No caso de uma criança que tem necessidades nutricionais especiais, como algumas doenças metabólicas, ou quando a mãe tem alguma infecção ativa, não é? Aí tem que optar pelo leite artificial, mas é preciso observar as condições de preparação do leite muito, muito rígidas.
Exatamente, e manter esse leite em lugar seguro, não é? Para que não seja contaminado.
Exatamente.
E pronto,
sim, naturalmente, os biberões têm que ser muito bem lavados, esterilizados. E quando o leite não é temperatura, ambiente, não é? Que não cause nenhum dano para o bebê. E também é preciso que se verifique, como eu me referi, toda a questão da higiene na preparação do leite.
Exatamente. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos então do nosso auditório por esta semana. Tivemos a falar da amamentação, ou dar a mama, como nós costumamos dizer às crianças. Nós vamos despedir-nos com votos de que tenham uma boa semana de saúde e então até de hoje 8 dias. Para si também, doutora Graça.
Obrigada, Ana. Obrigada aos ouvintes. Voltamos a falar de hoje 7 dias e até lá, cuidem da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, a conversa hoje é com o angolano Adão Agostinho, um dos nossos amigos.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre Angola. Na verdade, mais sobre a história dos partidos aqui. E eu tenho um convidado muito especial para participar do Espaço do Ouvinte. É o Adão Agostinho. Ele tem 25 anos, está a fazer mestrado em Relações Internacionais em Roma, na Universidade La Sapienza, uma das mais antigas e maiores universidades do mundo em número de estudantes. Ele termina o curso este ano e defende a tese dele no primeiro trimestre do ano que vem. Adão, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte mais uma vez.
Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida, uma vez que é a segunda vez que eu participo neste vosso programa, que tem dado voz à comunidade lusófona para poderem se expressar.
Olha, Adão, você publicou um artigo agora no mês de julho na revista italiana online Il Politico, intitulado Um Olhar Histórico aos Partidos Políticos Concorrentes às Eleições Angolanas. As eleições angolanas, né, estão marcadas aí para o dia 23 de agosto. Essas são as quartas eleições. Adão, o que você acha assim, mais importante destacar nesta história, sendo que essa é a quarta eleição que vai ocorrer no país?
Sim, eu publiquei recentemente na revista Il Politico. Na verdade, é uma revista criada pelos angolanos, então está aqui, espelhada aqui na Itália. É, sim, eu escrevi um artigo que retrata sobre o olhar histórico aos partidos políticos concorrentes às eleições angolanas. Falo concretamente das eleições e das primeiras eleições multipartidárias, né, que foram realizadas em 1992, depois da assinatura dos acordos de paz e de Bicesse, acordos esses muito importantes para a história de Angola, porque é a partir destes acordos que Angola abandonou o regime do Partido Único ou monolítico para abraçar o multipartidarismo. De 1992 até a data atual, Angola já realizou 3 e a 23 de agosto do corrente ano poderá realizar a quarta eleição da história de Angola e as terceiras eleições depois dos alcances da paz ou dos acordos do UEMA de 4 de abril de 2002. Ora, vimos que a partir das eleições de 1992 até a data atual, notamos uma decaída dos partidos concorrentes às eleições. Por quê? Porque se em 1992 participaram 18 formações políticas, não, entre os antigos, ou os históricos, falo concretamente da FNLA, do MPLA e da UNITA, somente 8 partidos políticos tiveram assentos parlamentares, entre os quais o PRS, que nasceu mesmo nessa data, que até agora continua as suas atividades na Assembleia Nacional. Em 2008, o número baixou para 14 formações políticas. Não. Somente nessas 14 formações políticas que participaram às eleições de 2008, somente 5 dessas formações tiveram assento parlamentar. E aqui também chamamos a razão ao PRS, sempre desde o momento da sua criação, em 1992, a data do multipartidarismo, que até agora continua na sua arena política. E em 2012, somente 9 formações políticas participaram às eleições angolanas. Nessas nove formações políticas, somente 5 não tiveram assentos parlamentares. E aqui chamamos a razão à Casa C. A Casa C, porque a Casa C é um partido de uma coligação que nasce praticamente em 2012. E, finalmente, em 2017, participarão somente 6 formações políticas. Ou seja, 5 partidos políticos e uma coligação de partidos políticos. Aqui nasce a APN, que é a Aliança Patriótica Nacional. E poderemos nos fazer a seguinte questão. Se nesses todos os anos o número dos partidos políticos foi decrescendo, não, será que nas próximas eleições de 2022 o número poderá crescer ou decrescer? Eu, respondendo a essa questão, penso que o número dos partidos políticos poderá decrescer caso essas formações políticas não se organizarem. Por quê? Porque nota-se que os cidadãos, não, que os cidadãos que pensam em criar forças políticas estão cada vez mais desinteressadas, não, na criação dos partidos políticos. E aqui chamo uma das minhas citações. Eu, numa das citações, digo que precisa-se de políticas bem dirigidas para o povo e não de orçamentos para agradar os políticos. O que poderá acontecer é o quê? O que poderá acontecer é que, como já está acontecendo, é que as forças políticas já existentes e aquelas extintas poderão aliar-se aos outros partidos políticos ou coligações dos partidos políticos a fim de torná-los cada vez mais fortes. A título de exemplo, é o que aconteceu com a Casa C. A Casa C, por exemplo, aliou-se à PDP-ANA e ao Bloco Democrático. E como uma única questão é, será que o número de partidos políticos concorrentes às eleições poderá baixar para 3 ou estamos à beira de um regime bipartidário? Penso que não, porque é possível que nas próximas eleições de 2022 concorram mais de três partidos políticos que 2.
E agora vamos ouvir Gabriel Thiema com Azulula.
Azulula pito lya kumbungeye. Azulula uive kuita chami Chize tangwa na kunyingi gine Amitulo chishikwa munana wa Mivumbo ye na shishile Chishiku ivulama Kanwele ligwete vulama Kamuvula misa yuma yeswe Azulula, azulula pito azulula Lya kumbunge ye Azulula, azulula pito azulula Ngwe chingunjile Azulula, azulula pito la miwongo Ya kumbunge ye Azulula, azulula pito azulula Ngwe chingunjile
Tinha a conversa com a Daniel Steski aqui nos microfones da Voz da América em português. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de domingo de 23 de julho de 2017. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Paulo Oliveira. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.